programa 26. Eu sou Leonardo Milan e hoje estamos aqui com a banda Hospital Doors, que é formada por...
Eu sou Michel, guitarra.
Damian Campos,
voz. Gustavo, guitarra.
Marlon Fiore, bateria.
Ederson Guzmão, baixo.
E aqui é o Manche, que não tem nada a ver com Hospital Doors.
Legal. Perguntar primeiro pra banda, assim... Ah, aquelas perguntas de praxe, né? De onde saiu o nome da banda? Quem deu o nome, por que esse nome?
O nome, né, veio do Editors, né, que é a banda que acho que mais gosta, assim, que foi a referência que eu me inspirei. E eles têm uma música que chama Smokers Outside the Hospital Doors. Aí a gente tava montando o projeto, aí um dia eu tava lá no Tribus bebendo com o Gustavo, aí entre várias merdas que saiu, e se for The Hospital Doors? Ah, rola, Michel. Não, só Hospital Doors, né? Então vai ser Hospital
Pronto.
Doors.
Pronto. Tá definido. Era. Sem muitas discussões.
É isso.
Simples.
Tem um par de nome antes, né?
Tinha, era o supermarketing, outdoors. Você vai listando porcarias.
Mas vocês chegaram a fazer shows com esses outros
não,
nomes?
Não, nunca.
Desde o começo
igual,
já.
Antes de...
Bom, eu já deduzo um pouco, mas pro pessoal que escuta o programa em casa, assim, falar um pouco da influência de vocês, assim, tipo de som que cada um de vocês escuta.
Eu acho que todo mundo aqui tem formação metal, né, D2? Tocava...
Opa.
Tocava thrash antes mesmo, o Nenê já tinha... Aí eu comecei a ouvir rock alternativo através dos irmãos Gustavo, que o Jean montou com o Flávio a Sonic Flower, cara, e rolava de quinta, quando era no Tribus antigo. Uhum. Aí eu e o Gustavo acabava indo muito lá. Aí lá a gente começou a ver Beth Bialone, viu o Starfish Zen, viu umas par de bandas tocando lá. Aí por influência dele eu comecei a ouvir rock alternativo. Então fui escutar Radiohead, eles ouviam muito Teenage Fan Club, aí eu fui conhecendo Editors, Interpol, Strokes.
Mas você era metaleiro e virou viado, então.
E virou... a tradução pra metaleiro é isso daí, foi esse o caminho. E depois foi misturando de tudo, Joy Division, Jesus, começou a ouvir umas coisas mais...
Jesus e Mary Chain.
É, isso.
E o resto? Também é, né, mais ou menos por aí?
É, todos temos formações metal.
É, o Nenê escuta um...
O Nenê é hardcore, na verdade.
Ah, não. Como é que é o nome? O Nenê... Deixa eu... Não, o Nenê... É que o Nenê é foda. Tipo, ele escuta uns Tim Maia, ele gosta de...
Ah,
o Nenê é mais eclético.
Já é um cara
assim,
mais...
Do Nenê é hardcore.
Mais polido.
Ele é bem quieto também, né?
Fala, não, total.
Ele sempre fala muito assim.
Total.
Não, Nenê.
Você quer falar?
Não.
Cara, é sempre assim, cara. Vem os caras da banda que sempre tem um ou dois que os caras não falam nada, tá ligado? Fala só o nome, pronto, e boa. Não, meu nome é tal, eu toco tal. Já era, só na hora de falar tchau pra
cara,
vocês aí.
Se até o final do programa ele falar um aham, cara, ele falou demais.
Já falou demais.
Uma coisa assim que até a gente não comenta muito, vamos comentar aqui no Maringuaça. Que antes de surgir o Hospital Doors, a gente tinha uma banda bem de zoeira, assim, que chamava Antibióticos. Que era só música. Vinha uma palavra na cabeça, a gente tava tomando um conhaque, surgiu. Inclusive, uma das músicas, a letra dela era conhaque, cerveja, cerveja e conhaque.
Vai alternando, assim, pra não... Né? De vez em quando dá um susto no fígado e tal.
A letra era só isso daí, né? Cerveja, conhaque, cerveja
e
N refrões.
A história de como é vomitar no banheiro também, né? E depois de todo o conhaque e cerveja, como você fica, né?
Tem?
Ninguém sabe disso.
Não, vocês vão ter que passar pra gente.
Eu precisava saber,
vão ter que passar.
Eu não sei cantar e eu tentava cantar.
Eles vão ter que passar pra gente, rolar de fundo, alguma coisa assim.
É. Pô, quem conhece, o Renatão conhece, cara.
Ah, o Renatão, pra variar, não apareceu. Né? Não, vamos marcar tal hora que é melhor pra mim, não sei o quê. Sumiu. Não sei, vai saber. Deve estar dormindo, assim, nesse tempo gostoso. Sim. Essa temperatura agradável, muito diferente de lá de Moarama.
É, lá,
nossa,
tá pra lá, né?
Eu tô. Falando nisso, mandar um abraço pro pessoal de Moarama e da comunidade que tá ouvindo o programa agora também. Resolvi divulgar um pouquinho por lá. Você vê como a gente era preguiçoso, né, cara? A gente não tem milhões de ouvintes porque a gente não fica divulgando essa porra, tá ligado?
É, o Hospital Doors logo vai estar tocando em Moarama de novo.
É.
Como? De novo?
De
Vocês
novo.
Tocaram uma vez onde lá?
No Centro Cultural, Centro no Cultural. Teatro. Fizemos um show lá. Junto com o Neville. E ele.
É verdade, o show de estreia do Demon foi lá.
Ah, vocês tinham um outro vocalista, né?
Isso,
por que ele saiu?
Ah, a gente.
Ou vocês saíram com ele?
A gente saiu com ele. Mas a gente gosta dele, nosso amigo, mas.
Essa conclusão.
Com ele, mas a gente gosta dele.
É, amigo.
Contra.
Ah, não, eu já eu vejo ele nos shows de vocês e tal, dando uma mão até. Gente fina. Bom, não sei se gente fina, nunca conversei com o cara, mas parece ser, pelo menos.
Não, gente boa, mas era problemas assim, num estilo nosso, que pedia, a gente não tava conseguindo encaixar com os vocais que ele tava mandando.
Uhum.
Aí... com as músicas que ele queria compor também.
Sim.
Era bem diferente esse estilo. Acabou não rolando.
Mas ele curtia mais o que, assim?
Ah, ele não, tinha influência de Stanley Kubrick, expressionismo alemão e um tiquinho assim de carimbó, assim.
Ai, caralho, velho.
Ficando, fala.
Mas dele, ele era mais grunge, assim, sabe? Ele sempre curtiu um grunge. Ele é fã inveterado de Nirvana. Deus.
Aí não rolou.
Então, mas
foi invertebrado de Nirvana. É
invertebrado, E aí com o Damien...
Com o Demi rolou legal.
Vocês convenceram.
É, com o Demi rolou
legal. Será que ele gostou?
Foi bom pra gente, sabe? Foi.
Microfone. Falando no microfone.
É, foi bom pra todos nós, né?
Todo mundo gostou e até agora.
Foi profundo.
Aquele EP de vocês, aquela demo Static Smoke, também vem do mesmo lugar de onde vocês tiraram o nome da banda? Tem alguma coisa a ver?
Não, que lá é uma letra do Michel. Aí,
ah, tá. Já não...
É que logo quando o Rony tava pra sair, na verdade, a gente já tocava com ele. Acho que tem duas músicas meio que marca a fase, assim, do Hospital, né? Do que a gente queria fazer. Uma foi Static Smoke, que depois nomeou o EP, e agora a outra que vai sair, que já deve... A gente tá mixando, que é The Last Bones.
Eu vi o... um making off lá, então, no Murilo, né?
Isso. Aí a gente tá mixando, tá fazendo umas experimentações aí, essas duas músicas meio que dividiram fases, assim, do Hospital. Aí, esse foi o primeiro EP e agora vai ser um single, né?
Aham.
Uhum. Deus sabe quando. Deus não, né? Zé? Eu não acredito. Então,
só o Murilo sabe quando.
É, sei lá, alguém sabe quando vai sair.
Força
um
da expressão.
É o Neville.
Ah, é? O Neville vai...
Isso, ele que vai fazer, ó, toda a parte de masterização e mixagem pra gente dessa música.
Aí, pô, que massa, ele, cara.
É, um abraço pro Neville. O Neville sempre ajuda a gente, cara.
Pô, bacana, velho. A gente não ajuda muito não, né, velho? Já convidou ele umas duas vezes pra vir aqui e falar que vinha e não apareceram, né, velho?
Ah, mas daí é complicado. É foda, né? O Neville tem as datas...
Não, interessa. Eu quero que eles se fodam, tá ligado? Eles podem ser gente boa, mas eu quero que se fodam.
Não vem no meu programa, né?
Não, tô brincando, mas eu escuto, cara, o som dos caras. Eu acho massa.
A gente veio, cara.
Nossa, eu gosto de vocês. Vocês Obrigado. São gente boa, eu vou falar. Os caras da Sonora são gente boa, eles vieram.
Valeu.
Sei lá, cara, conta alguma coisa, uma história da banda, assim, uma coisa mais.
Então, eu tava pensando em passar a palavra pro Nenê agora, pra ver que ele contar um pouco da história dele na banda.
Vai, Nenê, fala alguma coisa.
É, eu entrei mais ou menos cerca de um mês antes do primeiro show da banda, que foi no Flux.
Ótimo.
Aí me chamaram pra ensaiar no sábado à noite. Daí depois então foi um monte de show, um monte de furada, um monte de show legal também, e assim a gente vai indo.
Ele fala, cara. Ele fala.
É, na verdade, assim, o Nenê, quando a gente chamou ele pra quebrar um galho pra gente, só que a gente já queria que ele ficasse na banda, mas ele
não
queria muito,
né? Só que
ele
não sabia disso.
Só que ele não sabia.
É, ele não sabia.
Pra ele era só um show, né? Pra ele era só um show.
Aí, até que ele acabou gostando do grupo aí, da banda, tudo, né? Falar grupo era jogador de futebol, né? Então,
tipo... Do elenco, né? Da equipe, do elenco.
É.
Professor, né?
Hoje o Mucideno foi muito bom, mas agora com o novo técnico, né?
E ele acabou gostando e ficando com a gente na banda. É um cara que, vamos dizer assim, a gente usa como destaque na composição, assim, que tem um ouvido muito bom. Ele é o foda da banda. Ele é quieto, mas tocando manda muito.
É, e aí? E aí no segundo tempo.
Até órgão. Deixa pra lá.
E no segundo tempo a gente vai voltar com força total aí pra reverter esse resultado.
Bom, já que o Demi já até me ajudou um pouquinho a chamar o intervalo, eu vou abrir aquele e-mail pra gente ler. Se você quiser falar alguma coisa aí, cara.
Pô, a gente foi tocar num casamento esses dias,
pô,
cara.
É verdade,
quê?
Tocaram
num casamento,
nosso
cara.
Show, cara.
Nosso show ainda, tipo...
Nosso show.
Pode tocar o show de vocês, né? Então, beleza.
É, tipo assim, ó, tá aí.
Aí tinha uns tiozão, aí o Demi tava meio com vergonha, assim, né? Aí eu sei que, tipo, a gente subiu muito ruim pra tocar, mas, tipo, tava travado, cara. Aí a gente começou a tocar e quebrando tudo, né? A bateria não tava microfonada. Na segunda música tinha quebrado dois par de baqueta e metade do chimbal. Quando acabou o show, tava sem camiseta.
No casamento.
É, casamento.
A noiva já. Ai, meu Deus, que eu fiz.
O Damião arrumou umas 15 fãs mirins, cara. Umas menininhas dançando. Assim. E, tipo, foi foda pra caralho. Tipo, no final só tinha o pai do noivo no salão. Eu tava tão ruim, parado, que eu tinha bebido uns 4 copos de uísque, assim, e muitas cervejas. Aí eu perguntei pro cara se eu podia roubar um enfeite de casamento, né?
Uhum.
Aí eu tinha roubado um vaso de margarida, que tá fodão até hoje, lembrando. Tinha um enfeitão enorme. Aí, tipo, eles não sabem que a gente roubou uma garrafa de champanhe deles, eu não aguentei beber.
Bom, agora talvez eles saibam, né, cara?
Eu acabei...
É verdade, velho. Ô, Hugo, desculpa, foi ele que roubou.
Eu não tenho nada a ver com isso, nem vi garrafa nenhuma.
Ó, e a Luana escondeu, tá?
É, foi a namorada do Michel que escondeu. Na verdade, o Michel deixou todo mundo nas casas dele, sentamos na frente da casa do Michel e tomamos tudo.
Mas e aí, cara, como é que foi tocar pra um público bem diferente, sim? Do que
cara, foi foda. Porque casamento é aquele negócio, né, meu? Ninguém gosta de casamento, cara. O cara falar que gosta de casamento tá mentira. Eles gostam da bebida e da festa.
Tá todo mundo louco.
Na verdade, quem gosta, a avó gosta, né? A tia.
Mas foi uma experiência nova, que é um público que não sabia o que a gente tava fazendo. Então eu falava pro Deming, manda dar uma salva de palmas pros noivos. E todo mundo dava, né? Ele falava, o pessoal levantava.
Era praticamente um animador, né, cara? Era nem o vocalista, animador. É, galera!
Não, é, realmente, esse show foi muito bom, assim, questão de energia que a gente recebeu das crianças. Era criança mesmo, não tô brincando.
Né? Que massa,
tipo,
cara.
E eu saí de lá, assim, com uma menininha de 3 anos no colo, cara. Eu queria levá-la pra casa. Aí ela não queria sair do meu colo, a mãe dela veio buscar e ela começou a chorar. Mas foi, sim, foi muito legal. Assim,
que massa, cara.
Adote uma criança num casamento.
microfone.
Ele falou assim, agora a gente vai tocar Michael Jackson, todo mundo... Aí a gente começou a tocar uma música nossa e todo mundo...
Vocês não conheciam essa música do Michael Jackson?
Pois é,
caralho.
Exatamente. Falei, não, essa é do Michael Jackson, versão nossa aí.
Puta, não acredito. A internet caiu. Ótimo. Foda-se. É a gente vai tocar uma...
É ao vivo.
A gente sempre pede pro pessoal mandar e-mail pra gente com música de banda, crítica, história, vídeo, link, essas coisas pra gente contar aqui. E o pessoal da banda... É, ninguém... De vez em quando uns doidos mandam, tá ligado? Aí o cara mandou, tipo, no dia 3 de fevereiro. Eu acho que é por isso que ninguém manda, tá ligado? Porque quando manda, a gente não divulga, né? Aí o cara mandou dia 3 de fevereiro e eu só entrei, fui vasculhar a caixa de e-mail esses dias. Então a gente vai tocar uma música da banda Flyer.
Foi nesse dia que eu te encontrei, que eu vou falar, eu não sei. Mesmo sem jeito você me abraçou, não vou soltar. Eu avisei, então deixa rolar. Não tem como evitar. Me diga você, se posso guiar os olhos seus. Chegar, não saber por onde andar. Me diga você, se posso guiar os olhos seus. Os olhos seus. Se quando a escuridão chegar, não saber por onde andar. Sempre te vejo, não entendo por que tempo parar.
Promoção do Maringuaça. Pra você ganhar uma demo do Flash Black Pack, você tem que responder no post desse programa, nos comentários, o nome dos 5 integrantes do Hospital Doors. O primeiro que responder isso ganhou a demo do Flash Black Pack. É, lógico que vocês não valem, né, velho? Pra ganhar a demo do Flash Black Pack, você tem que responder o nome dos 5 integrantes do Hospital Doors. E aí, pra você conseguir o nome dele, você se vira, tá ligado? Você que se foda. É o primeiro a responder.
Guiar os olhos seus, os olhos seus. Se quando a escuridão chegar, não saber por onde andar. Não saber por onde andar. saber por onde andar. Me diga você se posso guiar os olhos seus. Os olhos seus. Se quando a escuridão chegar, não saber por onde andar. Por onde andar.
Aí, galera, um recado aí pra vocês que gostam de música sertaneja. Esses caras que tocam sertanejo, ó, só toca pra ganhar dinheiro, valeu? Todo mundo gosta de rock.
Mas é bem isso mesmo, cara. No último programa, acho que a gente até comentou disso aí. Foi no último programa? A gente falou alguma coisa disso? A gente comentou, tipo, que tipo, tem bons músicos que tocam com esses caras, assim, tipo, Leonardo
sim,
e...
Sim,
o caralho, com quatro certeza. Os caras só tocam, paga bem pra caralho, né, velho?
Né? É, porque o pessoal tá lá, ser, né, banda independente não tá pagando muito bem, não, cara. Não tá pagando.
Cara, e. Bom, eu não sei, não tem mais muita coisa pra perguntar, porque eu tô totalmente despreparado pra isso aqui. Vocês estão gravando lá no Murilo, mas vocês vão gravar quantas faixas lá?
Vai ser um single, cara. Vai ser um single, já acabou.
Ah, só?
É só uma música. Só. Ah, já, tá. A parte do Murilo já encerrou. A gente fez só a captação lá, né? Uhum. Agora é o Nevilton que vai mixar. Aí vai ficar por conta. E a gente deixou ele meio livre, assim. Ele soltou o pressuposto. Aí acho que ele teve duas músicas, né, Michel? Que ele mandou pro Thomas Magno e o resto foi ele, né?
As duas músicas que vão entrar no CD do Nevilton é o Thomas Magno que mixou na Toca do Bandido, né?
Uhum.
E aí ele colocou o resto das músicas, só que ele só colocou duas no EP, né? E as outras três ele gravou lá na casa dele e mixou lá.
E tipo, a gente não viu diferença, achou...
Caralho,
é, tipo, bem legal, a gente achou bem foda, assim, a mixagem dele, e aí...
Tá mandando bem.
Ele fez uns estudos lá no tempo que ele ficou nos Estados Unidos também, lá, carregando aparelho, né, dentro dos estúdios lá, ele trabalhando nos negócios lá, e aí acabou aprendendo muita coisa, trazendo equipamento de lá também.
É, vai ser foda ele arranjar um tempo lá pra fazer isso aí.
Porque esse é o maior problema.
Eu tô lá em Moramo faz uns 2 meses, cara, aí quando ele tá lá, eu falo com ele, fala, puta, nem dá pra gente tomar uma, que amanhã já estamos indo tocar não sei onde.
É,
tá
com a agenda foda.
Né? Viu? Os caras estão tocando o Brasil inteiro, cara. E vocês, cara, qual que é a pretensão, assim, onde vocês acham que vocês... Onde vocês acham que vocês podem chegar e onde vocês querem chegar, assim?
Tocar em Londres. Turnê na Europa, nos Estados Unidos.
Tocar na Lua.
Não, a nossa ideia é ir embora do Brasil. Nossa pretensão, né? Você vai falar.
É.
Tipo, hoje, o que você quer? A gente quer ir embora do Brasil. A ideia é essa, tocar. A gente faz música em inglês, não é pra brasileiro ouvir. Quem for brasileiro que quiser ouvir, tudo bem. A gente vai pra
A gente deixa ouvir.
A gente gosta que ouve. mas
hoje, talvez a gente chegue.
Né, começa assim. Cascavel.
Cara, mas eu não sei quanto é esse tipo de música que vocês tocam, mas, por exemplo, o pessoal do metal, sabe? Tipo, o público da Europa conhece 2-3 bandas do Brasil. O resto é tudo Brazilian Death Metal. Então, se você tem a sua banda aqui e o cara tem a banda lá da Bahia faz 15 anos, é a mesma coisa pra eles, tá ligado? Então é só ter a grana pra ir e o resto, foda-se. E contatos, assim, pra ir jogando de uma cidade pra outra e tal.
Lá em Londres tem o pessoal do Tambourines que mora lá, que eles, inclusive, esses dias eles... assinaram um selo lá, né? Estão começando a rodar a Europa também. Só que faz muito tempo que eles estão lá tentando.
Ah, mas... Sei lá, cara,
Os caras mandam bem pra
pega aí, junta grana um ano inteiro, tira um mês de férias todo mundo no mesmo mês e rala.
Tem que meter a cara mesmo, realmente. Sono.
No mínimo vão viajar, né?
Na pior das hipóteses vão conhecer a Europa, né, velho?
Mas assim, a princípio a gente quer mesmo é fazer... Tocar bastante ainda aqui, né?
Mas é fazer o circuito brasileiro.
Mas a intenção é...
Mais pra frente e pra lá.
Eu tenho a impressão que a banda tá começando a madurar agora, né? Vamos dizer assim, usar um termo meio escroto, assim. Mas acho
tomara que
é meio
que não
isso,
fica,
né?
Podre, né?
É, tomara que não.
Pode ser. Mas até número de composição própria, assim, que a gente já tem, um repertório. A gente se conhecer e montar um show. Que eu falo, assim, pelo menos dos 2-3 shows pra cá, as críticas melhoraram radicalmente, assim. E foi legal, porque tipo, a gente andou tocando... A maioria das pessoas estavam no bar, nossa, cara, eu vi um show de vocês faz 3 meses atrás, é outra banda, sabe, hoje. E acho que isso daí foi conhecimento.
Puta, então eu tenho que assistir de novo, tem que me atualizar.
E acho que é isso.
Tem um monte de música nova.
Música nova, participação nova. A gente fala, tipo, ah, o que, que você vê numa banda e é legal? Tipo, às vezes não é escutar em casa, mas tem banda que se apresenta, tem banda que faz show.
Uhum.
A gente acha que tem uma diferença grande entre
tem,
isso.
Tem, cara, tem.
Então a gente meio começou a ter essa percepção, vamos fazer um show. E tem dado Entendi. Certo, pelo menos agora a coisa tem começado a caminhar de verdade.
Assim. Na verdade a gente descobriu uma poção mágica que se chama Presidente. Você soltar mais. No último show, se tivesse mais meia hora do show, eu tava pelado lá em cima.
Vocês tocaram no mesmo dia, né, cara?
Puta, verdade, cara. Foi o dia que vocês tocaram com o Neville, né? A gente tocou no, a gente tocou lá no pub. Pra eles mandar um abraço pro Natan aí, que quando a gente entra no acordo aí, a gente divulga um pouco o show. Só que nunca dá pra falar no Maringuaça também, né, cara? A gente grava hoje pra editar pra daqui uns 15 dias sair, então...
É, a nossa organização é excepcional.
Quase zero, assim.
Mas pelo menos vocês estão fazendo alguma coisa. É. Não criticando sem fazer nada, igual a galera por aí, né?
Ah, isso é o que mais tem, né, velho? É. Eu já ouvi falar mal da banda de vocês, eu nem lembro quem que era. Na verdade, tem gente que só fala mal das bandas, né, cara?
É, de várias bandas.
Joga na roda aí que nós quebra.
Mas foi um negócio tipo assim, pô, cara, putz, pena que os caras vão tocar no mesmo dia, sabe? Putz, mas você gosta mesmo? Eu gosto, cara. Eu peguei o CD de vocês aquele dia lá, eu escuto, tá ligado? Escuto mesmo, coloco pra tocar.
E foi engraçado você falando o negócio de quebrar as coisas. O Michel, no último show, quebrou um cavalo. Deu dois socos no peão.
Peraí, que história é essa? Mas foi do casamento?
Não, foi não. No show com o Neville, no Tribus.
Nossa, conta essa história aí, mano. Não, conta.
Nada a ver, o cara é forgado.
Mas o que o cara fez?
Acho que ele é pequeno.
Que cara fez?
Pequeno, assim.
Não, conta essa história aí, velho.
Não. Mais o meu show aí, né? Mas tá certo ele, velho.
Porque ele queria apanhar também?
Ele queria bater, não deu tempo.
Mas foi no... Se não deu chance.
Eu não me lembro quem foi, cara. Mas, tipo, eu já ouvi a boçalidade, assim, sabe? Do cara chegar pra gente depois de um show e falar, porra, meu, a banda de vocês é legal, cara. E eu nunca tinha ouvido. Até que é bom, né?
Puta, que pariu, velho.
Ah, vai se fuder, né, cara? Vai ouvir primeiro, depois você pode vir falar pra mim que não gosta, falar qualquer coisa, mas primeiro vai conhecer, cara.
Quando eu ouvi o nome, eu falei, puta, cara, não deve ser boa. Sério.
Não, rola muito.
Eu não sei por quê, cara. É, mas tipo assim, tem umas coisas que você olha...
Eu sou assim.
É que você fala, tipo assim, ah, tal banda, vai tocar com tal banda em tal lugar. Aí você já meio, tipo, puta, deve ser mais uma daquelas bandas chatas pra caralho, tá ligado? Aí um dia, eu vi o show de vocês e falei, puta que pariu, velho. É massa, porque tipo tem umas coisas que eu escuto que é meio parecido com o som que vocês fazem. Tá
e você tocou no nome, então já deixando bem claro aí, gente, a gente gosta muito de Doors, muito mesmo. Eu particularmente adoro Doors, mas a gente não toca cover ainda, tá? Mas pode ser que em breve a gente toque alguma coisa do Doors.
Ah, nós e outra coisa, nós não vendemos portas para o hospital e nem produtos hospitalares, tá? Que estão adicionando no Twitter. Pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, empresas, e a gente não mexe com nada disso, cara.
Pô,
a galera da gringa, se alguém da gringa ouve a gente, nós não vendemos portas para o
Caramba,
hospital.
Caramba,
verdade, cara, rola.
Olha só que coisa, né, velho? Não dá nem pra imaginar. Mas, tipo assim, uma coisa aí, igual ele falou, cover e tal. É diferente você fazer cover e fazer versão, né, cara?
Diferente, é verdade.
É mais massa, né?
Versão sua.
Versão agrada mais. Pra banda, assim, você coloca a sua pegada, sua característica.
É, isso mesmo.
A música vai continuar sendo a música, né, que a gente gosta, mas tocando com a nossa expressão, né? Nossa forma de demonstrar a música. A gente gosta muito de fazer versão. Aí, de repente, vou jogar uma música do Doors aí pra galera e se gostar, a gente faz uma versão, sim.
Ah, aproveitar que você tá com o microfone, o Damien. É Damien?
É isso aí.
Pronúncia correta é essa mesmo? É...
Tudo.
E as letras é você que faz?
Não, são a maioria das consenso? Letras são do Marlon, né? O projeto é dele. E tem também o Michel, né? Mas nós três é que compomos as letras. Eu tenho algumas participações aí na banda. Mas as principais letras mesmo são do Marlon, né? Que ele já tem o projeto há mais tempo e tal. Mas eu também, como componho, eu sempre tento jogar alguma coisa. E aí se a galera acha legal, ah, dá pra usar, então vamos usar. Eu tenho várias. Mas aí a gente joga o que é mais com a cara da banda, assim, das minhas músicas. Uhum.
E qual que é o tema, assim, geralmente abordado?
Ah, os caras falam que a minha letra é de viadinho, né? Então algumas delas não entram na banda.
são os três que compõem as letras, aí depende do... O Demi gosta de falar muito de amor. Ele gosta bastante de falar. Geralmente as músicas dele falam de amor. O do Marlon não falam de amor. Eles falam
de ódio.
O Marlon gosta muito de falar de cotidiano. Né? Ele fala bastante de cotidiano, assim. E eu gosto de falar, sei lá do quê. Não, eu gosto, sei lá, eu gosto de falar, sei lá, eu acho que eu mesclo os dois, às vezes, assim. As minhas letras conseguem, eu gosto de falar de cotidiano e de amor. Mas, na minha opinião,
Bote Azul. Bote Azul. É o cotidiano de amor, né, velho?
Se você for pegar, assim, as últimas quatro músicas que a gente compôs, uma letra é minha, uma letra é do Marlon, uma letra é do Demi e uma letra é minha do
Parceria.
Então, tipo, tá bem...
Bem assim mesmo, sabe?
Só que é sincero, cara. Eu não fico escrevendo coisa pra ser bonito, não. E acho que ninguém. Eu escrevo o que eu quero e não tem boca, não. E não fico pensando em rima. Eu não montei uma banda em português porque eu não sei rimar. Eu não gosto dessa porra, tá ligado? Eu não gosto mesmo e é sincero. Sei lá. A última música... Um dia...
Eu fui falar com o Nenê, né? A gente foi gravar, ele foi gravar o backing vocal e ele tava cantando lá a estrofe do refrão. Ô, Nenê, sabe o que você tá cantando? Não, cara. Você fala assim, ó, senhor, às vezes você me é como torrões de açúcar. É uma forma de falar que a gente é ateu. Você tá brincando com a minha E, sei lá, escreve esse tipo de coisa, assim, não fica pulindo muito, não.
É, a gente escreve o que a gente quer falar.
Agora, mesmo. Geralmente...
E a parte de, a musical, assim, como que é o processo? Conjunto.
Geralmente nasce de riff, né? Tipo, às vezes eu trago um riff, ou o Nenê traz um riff, ou o Marlon faz um riff na bateria, faz uma levada na bateria. E aí, de algum riff, a gente pega e a gente constrói a harmonia.
Aí vai indo.
Aí vai construindo. A maioria das, tipo, é uma ou outra música que vem com a harmonia pronta pra gente, assim. Então, às vezes o Demi compõe uma harmonia e joga, é muito difícil. A maioria, tipo, a gente tem 15 músicas, 13 foram compostas assim, sabe? Pega o Nenê, geralmente o Nenê que ele embasa a harmonia, então eu venho com o riff, o Nenê ele harmoniza meu riff, aí o Marlon já coloca o ritmo, sabe? O Demi já encaixa o vocal.
Você vem com o riff tosco, ele faz o riff ficar legal e vai.
Eu ia contar um segredo, na verdade eu não sei tocar guitarra.
Eu ia te perguntar isso, cara, já ouvi essa história, é verdade mesmo?
É, eu não manjo muito de guitarra, não, mas eu crio as coisas com total liberdade. O que eu acho que fica bonito lá, fica interessante, eu ponho e meto uns efeitão. Fico um tempo montando algum efeito, né? Mas, assim, se falar de teoria musical...
Mas se falar, tipo assim, faz um dó.
Ah, eu até faço. Até faço.
Não, ele sabe sim, ele teve aula comigo, né?
É, duas aulas.
Antigamente, muito antigamente.
Ah, e coisa que vocês não sabem. Esse vocalista nosso, ele é um puto de um guitarrista, né? Toca guitarra violenta.
Quando eu comecei, assim, mas hoje em dia...
Tocava Megadeth, Metallica, assim, cantando cravado, assim, solos em cima.
É que, tipo assim, nossa banda tem estrutura própria. O Nenê é o foda.
Nenê. Se você não sabe do bagulho, você pergunta pro Nenê.
Pergunta pro Nenê. Ô, Nenê, é isso daqui, então essa nota tá errada e vocês vão por essa nota e dá certo, tá ligado? Ele faz e acontece. Tipo, eu não manjo nada desses negócios, eu sei tocar bateria. Então, geralmente, eu faço um ritmo na bateria e eu falo pro Michel, a gente vai pôr uma guitarra, can, can, can. Aí ele tem essa capacidade de entender o que eu falo, aí ele faz.
Tipo, eu sei que o can-can-can do Marlon, eu sei o que ele quer dizer com o bagulho, eu vou lá e coloco, aí é isso que ele quer, fraco.
Aí então vai vir o Nenê, assim. Porque o Nenê é o foda, tá ligado? Aí o Nenê vai falar, ó, essa nota não tá certa, essa... Aí ele já faz uma linha de baixo foda também. Aí vem o Damião, aí o Damião entende bastante de teoria musical, assim, esse negócio. Aí ele ajuda meio que fazer essa cama, assim. Ele e o Nenê, eu organizo o meio de campo.
É mesmo, mas eles são os volantes da parada, sabe? Meio campo.
Aí o último que vem é o Gustavo. Porque daí o Gustavo, a função dele é fazer os efeitos dele e a música tem que estourar. Só... Fica louco.
Não, é sério, eu gostaria de colocar aqui a minha opinião sobre os músicos, que realmente, se a banda tá hoje onde tá, é porque a qualidade dos músicos é muito grande. Os guitarristas são muito bons, e inclusive o Gustavo, cara. Eu não tô zoando, não, cara. Pode falar o que você quiser, mas, tipo, você.
Não é porque você nunca fez algo que você toca
exatamente.
Mal.
Exatamente.
Mas não é assim, falando sério agora, tipo, eu procuro pegar dentro da harmonia, na composição deles, e criar algum ritmo assim mais lúdico, vamos dizer assim, né? Mas dentro da harmonia, assim. E às vezes, quando eu tô meio fugindo, eu peço um auxílio ali e tal, de questão de teoria musical, tudo. Mas eu procuro ter liberdade. Se eu soubesse tocar guitarra, eu não ia ter a liberdade que eu tenho pra compor.
Talvez você ia ficar preso dentro da própria...
Você tá ligado que o Jeff Beck, sabe o Jeff Beck, aquele guitarrista? Ele não sabe porra nenhuma de teoria musical. Tipo, ele não sabe nada, assim. Não sabe nada. Eu vi uma entrevista dele uma vez, e ele tava falando que uma vez ele sentou de um lado de um maestro, no avião. Ele conhecia, tipo, ele era o cara conhecia, você é o Jeff Beck, eu sou o maestro, não sei o quê. Aí o cara começou a soltar uns negócios de teoria. Ele falou assim, tipo, eu não sei nada de teoria. Ele falou que passou uma vergonha, cara. Caralho. Tipo, ele toca tipo o Gustavo, ele ouve a parada, entra no ritmo e, sabe, faz o lance dele lá. É bem assim.
Mas então, tipo, tem a música. Sabe por que eu vou falar? Dois, tipo... Tem um colega meu que toca em banda de baile e ele gosta de metal, mas o cara toca de tudo. O cara é um músico filho da mãe, mas foda, assim. Tudo que ele, um puta de um guitarrista, toca baixo, teclado. Aí uma vez ele entrou numa banda com a gente. Só que é foda, meu. O cara reproduziu tanta coisa na vida que o cara vira uma máquina. Até as ideias do cara acabam sendo ruins, assim, dentro da por muita técnica ou por falta de criatividade. Isso limita. E que é o que o Gustavo não tem. Ele não pode entender muita escala, só que o que a gente precisa ele faz e sempre dá em cima e sai bom, cara. Então, assim, eu prefiro mil vezes um músico igual o Gustavo tocando comigo do que se fosse o outro cara, no caso.
O cara fica viciado,
fica,
né?
Fica viciado, é. Fica.
Exatamente.
Sim, eu esqueci o que eu ia falar.
Então, só pra concluir esse assunto...
É importante, mas não é.
Eu acho que existe uma diferença entre músico e artista, né?
Lembrei.
E aí eu chamaria o Gustavo de artista, não de músico.
Porque a gente, assim, quando às vezes o pessoal pensa, ah, faz a música fácil, assim, mas assim, a gente faz uma música, a gente bate bastante em cima dela, procura trabalhar bastante pra finalizar com uma composição legal. Tipo, a gente não gospe ela só e deixa como é que tá.
Uh-huh.
A gente não realmente é que nem... se esforça, sabe?
O Nenê quer falar.
Então é ruim, tipo...
É, Nenê, o que você tem a dizer sobre isso? Você ser o foda. É verdade, Nenê, que você é o foda da banda?
Você é o foda. Você é o pintudo.
Rola um boato aí que o braço do contrabaixo é muito grande, né?
Se fuder. Nossa. Ah, eu não acho isso não, cara.
Tipo, que você é pintudo ou que você é foda?
Eu acho que depende muito das pessoas que você tá, no caso, tocando, né? Porque, que nem na outra banda que eu tinha, eu não tinha tanta liberdade pra dizer, expressar a minha opinião, assim, tipo, de arranjo, essas coisas, como que eu tenho com eles. Por isso que eu acho que é tão foda, assim.
Tinha 13 anos, ele tocava Pantera, assim, na frente da casa dele, ensaiando. Ele era foda, assim.
Fazia 3 anos, tá ligado? A gente vai tocar Metallica nesse ano que vem. Ah, já toco.
O Moarama tem uma afluência, né, de pessoas que mascam fumo grande, né, cara? Quando a gente foi tocar lá, a gente ficou assustado.
Ah, é, cara? Nunca reparei, não, cara.
Altante cowboy, cara.
Eu sei que lá, tipo assim, você anda na rua, tem uns caras de chapéu e tal, essa parada.
Os caras lá
são
coisinhas de madeira.
É verdade, cara.
Fuma assim,
É.
Ah, mas aqui em Maringá também tem, velho.
Laçar
boizinho de madeira.
É? Tipo, eles brincam de laçar. Sabe quando você brincava de, sei lá, jogar bola? Então eles brincam de laçar.
Coisinha de madeira? É, você nunca viu?
Cara, eu descendo, Paulinho, eu já vi o cara laçando, mulher.
Testemunha ocular.
7 horas da manhã, o cara com uma F-250 torando um sertanejo, matando uma garrafa
um
de
prato
whisky
na cintura.
Não, ele... o estado do cara era assadeira de pizza, né? O cara tava de bota... Samba, canção e com a assadeira da pizza e chapéu, só. Aí eu passando, a mulher descendo na minha frente, aí ele tava lá com o laço na mão. De repente, cara, o cara deu um Indiana Jones lá, mandou na mulher lá e puxou, cara. Só que daí depois ele soltou, pá, a mulher deu uns tapas nele, mas não aconteceu nada mais sério, não.
É, tem umas que gostam assim mesmo, né, cara?
É, tem umas que...
tem umas que passam ali pedindo, tipo assim, ah, me laça, né? Aí o cara vai falar, ah.
Essas moças de família, deixa pra lá.
É, só se tiver a F-250, daí elas pedem.
Ah, passou com a F-250, a caçamba vai lotando, só vê ali. Cara, mas é assim, cara, norte do Paraná geral é desse jeito, cara. Não adianta, não tem como
cara,
se fugir.
Eu quero ir pra Porto Alegre, velho, tá ligado? Tá vendo uma reportagem esses dias, tipo, de cada 7 bares lá, 5 tocam rock. É o contrário daqui.
Que pariu, cara,
tipo,
que massa.
Hoje toca não sei quem, ali não sei quem, ali não sei quem. Tipo, você pode escolher a balada de rock que você quer. Pra todos os gostos, assim. É Aí é massa, velho.
Então a gente vai mudar pra lá? Não. Vocês vão colocar alguma música de vocês, alguma influência, alguma coisa pra tocar agora? Eu já coloquei uma música de vocês no programa, não lembro qual. Então, eu não lembro qual música que é, então só não repetir, foda-se.
A gente não paga royalties, reprodução, nem nada, e nem avisa, tá? Se vocês quiserem reclamar, e a gente evita colocar nos próximos, que aquele lá já foi.
Susan.
A última, né? Tem poucos plays ainda, galera, vamos ouvir. Que é
a gente
boa.
Nunca divulgou, cara. Verdade. Foi mal divulgado pra caralho.
Puta que pariu, hein, velho.
We'll be right back.
último bloco com o Hospital Doors. Agora eu queria saber de vocês da agenda de shows e intenções aí, se tem alguma coisa fora do estado, sei lá, aqui em Maringá.
É, com certeza a grande pretensão agora é Londres. Tocar pra fora. Não, eu já falei que é Lua, né, mano?
Dominar o
alguma
mundo.
Banda já tocou na Lua? Imagina que louco fazer um clipe lá. Nossa, fudido.
Rammstein já tocou.
É, não, mas eu tô falando de verdade. Nem os Estados Unidos foi pra Lua em 64, né? Então tudo bem. Mas a gente tá querendo aí, já temos contatos pra Florianópolis, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Moarama, tá quase certo também. E é isso aí, galera. Quem quiser pode ouvir mesmo.
Não, se a gente tivesse um pouco mais de vergonha na cara e tempo hábil pra isso, a gente já tinha ido pra todos esses lugares.
É, Curitiba também a gente tá trabalhando pra fechar lá, já tem alguns contatos também. Em breve a gente vai expandir aí o nosso público, né?
Dominar o
É o Pink e o cérebro da banda aqui, né?
E...
daqui uns tempos, né? Um novo single sai, The Last Bones.
É verdade.
Acho que a galera vai gostar aí. Gravação.
Tomara.
Ah, é verdade, cara. E saindo um novo single, vai sair junto um pacotão de Natal especial do Hospital Dorm.
Pacotão de Natal do meio do ano.
Natal de Páscoa. É, mas... que na verdade vai ser uma coletânea, né? Aí vai ter o single novo e todas as músicas do Hospital desde o primeiro EP. Você vai poder comprar R$2. Vai ser lançado tudo junto. Aí pra quem quiser, a gente vai distribuir a rodo aí, a dar com o pau. Ele pode ser alterado.
Pode sofrer.
Se você for bem bonita, pagar um conhaque pra gente, a gente acaba dando. É. A gente, isso é tudo negociável, cara.
Vai do humor, né, cara? Vai do dia.
Você vai apanhar, mano. Vai ter gente que vai escutar aí.
Você corta. Ah, mas o Nenê é um cara solteiro. O Nenê é o foda, né?
Eu queria aproveitar aqui pra agradecer você, assim, pra...
Ô, louco, a gente que agradece, pô.
Pô, cara, você sempre tá no nosso show, sempre tá.
Não quero beijo nenhum, não, velho.
Posso falar pra minha mãe que não era um campeonato de bebida, tá? A gente não veio aqui beber. encaixar.
Puta, Maringuás, eu não sei onde... A gente ganhou uma cachaça do Celinho, eu não sei onde eu coloquei, velho. Eu tenho que achar isso aí, pra tomar em algum programa maluco aí.
E do mais, eu queria mandar um beijo pra minha avó, pra minha mãe, agradecer. Você quer agradecer sua mãe, Nenê? Você... Não.
Mas assim, eu queria agradecer mesmo. A gente tá sempre em contato. Isso. E muito, muito legal tá vindo aqui, gravando tudo. Valeu, cara.
Louco, a gente que agradece aí pela disponibilidade de vocês terem vindo aqui e tal. E, pô, agora, esse aqui é o primeiro, na verdade, é quase que um teste esse programa, porque é a primeira vez que a gente tá gravando num sistema que a gente pode levar, tá ligado? No estúdio móvel, Maringuá. Então agora, assim, a gente... Não, vamos gravar um em casa, que se der problema, a gente pega o PC e grava com o PC de novo, tá ligado? Então agora, tipo, a partir de agora aí o Maringuaça vai, tipo, o estúdio móvel.
Vai ser itinerante.
A gente pode parar num boteco, abrir as mochilas e gravar alguma coisa, tá ligado? Nossa. Quem sabe, né, velho? Pô, ia ser massa essa ideia, hein, velho?
Você tá maluco?
E assim, chega na praça de alimentação do shopping, começa a tirar a mochila e tal.
Aí você chama a gente, tava bebendo.
Que isso, é massa, cara. Assim, ó, peraí que eu vou buscar minha batata ali, tá pronto, minha senha. Isso é massa. Tipo assim, porque tem algumas pessoas que a gente quer entrevistar que não dá, tá ligado? Até vocês, por exemplo. Era mais fácil a gente pegar aí um dia que vocês fossem tocar, ir lá uma hora antes de vocês tocar, pra armar os negócios e gravar. Verdade, tá ligado? É, não precisa ficar gravando no celular igual a gente fazia, gravar lá 10 minutinhos, tá ligado? E sai aquele áudio porco pra caralho, né, véio? É isso. Bom, Maringuás passada teve promoção. Quem que ganhou mesmo? Deixa eu ver. Vamos ver quem respondeu essa porra. O Eric do Rádio Pandas ganhou... O que ele ganhou mesmo? Ah, ele ganhou o Curaçao Blue do CDX. Ah, ele é rico, ele não precisa? Então ele acabou de não ganhar. Acabou de perder. Agradecer também o pessoal que escreve aí no blog. Quem mais que escreveu aqui essa porra? Eu escrevi. A Simone escreveu, o Lucão, o Eric que ganhou. Eu escrevi de novo. O Eric escreveu de novo. O Andy, mandar um abraço pro Andy, pro CDX que participou, pro Endo e pro algum mandruvá da vida aí. E um anônimo. Anônimo que é o Brian Oblivion, deve ser o Paulo, tá ligado? Eu sempre posto como anônimo e assina. Anônimo, assinado. Paulo. E acho que é isso, né? É, mandar um abraço a todo mundo que escuta. Dizer aí que tudo relacionado que a gente falou do Hospital Doors, de outras coisas, tá linkado aí no tópico do programa. E mais uma vez a gente esqueceu de fazer filminho pra colocar, de teaser, né?
O cara tá na sua casa, você que tem que pegar a câmera, né?
E é isso aí, agradecer mais uma vez o pessoal.
Te agradeço.
Boa, até a próxima. Também você?
Não.
Você tá igual o Nenê, velho? Tá influenciado.
Eu quero ficar fodão também, cara.
O que você ia falar, Gustavo? Já esqueceu de novo?
Na verdade não tem nada a ver com banda. Eu tava lembrando uma outra coisa aqui. Eu tava chegando aqui na sede do Maringuaça. Eu tava lembrando como no passado aqui. Aqui tá cheio de casa, tudo. Que antigamente era tudo café, né? Ah, eu ia pra Megadeth, tá ligado? Falando nisso, quando é o show do Megadeth?
Eu não sei, cara, eu não gosto de Megadeth.
Você não gosta de Megadeth?
Eu acho que vai ser... fim de semana que vem.